Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí então, brasileiros e simpatizantes, vamos voltar àquela discussão que eu propus no programa Essa Tal Brasilidade, hein? Eu prometi que ia montar um segundo programa com as opiniões dos ouvintes, e aqui está a promessa cumprida. Este é outro daqueles programas que dá orgulho quando a gente faz, sabe como é, hein? E para começar, uma frase de ninguém menos que Tim Maia. O Brasil é uma terra de mestiço pirado, querendo ser puro sangue.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Este programa chega até você com o auxílio de quem sabe que para o Brasil ir pra frente tem que investir em cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. Bem, como o programa de hoje é todo montado com comentários de ouvintes, não vai ter sorteio, tá? Cada um que tiver o seu comentário aqui ganhou o livro. É só mandar um e-mail pra gente pelo www.portalcafebrasil.com.br com o endereço que a gente providencia. E eu não tenho a menor ideia do tamanho que esse programa vai ter, hein? Como muita gente escreveu, vamos montar um esquema diferente, só com música instrumental em BG. Aliás, é só com uma música em BG. Eu vou usar hoje o Brasileirinho, o imortal chorinho que Valdir Azevedo compôs em 1947 e que é considerado, se não o maior, um dos maiores sucessos do gênero. Vamos tocar em várias versões e já largamos com aquela versão imbatível de Brasileirinho com Altamiro Carrilho e Armandinho, que eu usei num programa anterior e que dá as tintas para este programa. Para começar, vamos com o Fábio Federici, que já é veterano do Café Brasil e escreve lá da Irlanda, olha só. Grande Luciano, tudo bem contigo, hein? De vez em quando eu lhe mando uns e-mails dando os meus pitacos para você e até uma vez você publicou um texto meu, lembra? Gostaria de lhe parabenizar pelo excelente trabalho. Posso dizer que o Café Brasil não é o Pokémon das gerações Z, porém está evoluindo muito. Em Semana que Ministro Cai, Estádio Não Sai do Papel e Se Discute Estupra Mas Não Mata, por Twitter, o seu programa com certeza são os 30 minutos mais nutritivos da minha semana. Porém, estou aqui para dizer que o que me motivou em escrever foi o podcast 253, Em Busca da Brasilidade. Como já mencionei em outros e-mails, eu moro na Irlanda e mais ou menos um mês atrás, eu e minha namorada fomos para Edimburgo assistir um famoso festival de desfile militar do Reino Unido, o Royal Edinburgh Military Tattoo. Como sempre, tudo com a devida organização, pontualidade e sobriedade britânica. Assim, a primeira banda a entrar é obviamente os donos da casa, onde tudo é muito bonito e o sincronismo é perfeito. O alinhamento é milimétrico e o uniforme impecável. Logo após, eis que eles anunciam a entrada da Banda Marcial dos Fuzileiros Navais do Brasil. Foi um choque para nós, já que nunca imaginávamos que o Brasil participaria de um evento desses. E então eles entram brilhantemente tocando Baianidade Nagô. E após, isso aqui o que é? Com toda a classe e respeito, impressionando todos que estavam assistindo. Não acredito haver muitos brasileiros no festival, mas naquele momento veio aquela sensação que para mim só pode ser explicada como brasilidade. Aquele orgulho de poder dizer, é o meu país ali, ó. Acho que essa imagem irá ficar para sempre na memória. E falando ou escrevendo sobre isso, dá aquele orgulho lá no fundo de ver esse Brasil. Não fui o único contagiado. Após umas 3 ou 4 músicas, era possível sentir a energia e a vibração dos 6 mil espectadores que estavam ali presentes. Com uma extensa salva de palmas e assobios no final, que não se repetiu para as demais apresentações, a banda foi embora deixando uma imagem do que é o Brasil. Na minha opinião, brasilidade é algo muito mais intrínseco, é algo que só quem vivencia é que sabe explicar. E não acredito que se possa explicar para um estrangeiro o que é brasilidade. Talvez eles saibam melhor que nós o que é patriotismo, nacionalismo e respeito ao interesse comum, porém, explicar brasilidade é impossível. Isso é algo que cresce no brasileiro e não importa se ele come feijoada ou sushi, se ele usa um calçado da China ou de Franca, se usa um computador americano ou não. Aquele friozinho na barriga que dá quando vemos coisas como essas, só quem já passou por isso sabe o que significava para o Senna segurar a bandeira do Brasil no final da prova. Ou ir dormir no meio da madrugada com um sorriso no rosto, depois de ver um peixinho com todos os jogadores da seleção do Bernardinho no final do jogo. Para finalizar, acho que brasilidade é algo que nunca vamos exportar, vender ou comprar. Acho que é apenas isso que explica o orgulho de ser brasileiro. Grande abraço e continue fazendo esse trabalho fantástico que é nos fazer pensar. Então veio Gilberto Vieira com uma visão completamente diferente, olha só. Brasilidade é fazer piada da própria incompetência, seja ela na eleição de maus políticos, seja ela na falta de coragem de cobrar resultados. Brasilidade é ver a violência generalizada aumentando a cada dia, seja nos crimes cometidos por marginais, seja nas brigas de torcidas organizadas e ficar quieto, passivo, escondido. Brasilidade é ter uma opção quase infinita de boas músicas e escolher escutar as piores, seja funk carioca, seja qualquer outra modinha passageira. Brasilidade é ter um país onde tudo que se planta nasce com vigor e preferir se alimentar diariamente no fast food. Brasilidade é ter a chance de ouvir programas como este podcast e preferir assistir aqueles sensacionalistas banhados de sangue no horário nobre ou a programas de humor barato e sem conteúdo. Brasilidade é poder escolher ser o melhor, mas preferir ser o medíocre. Brasilidade é ter todas as cartas na mão para virar o jogo agora e escolher todo dia deixar para amanhã. Brasilidade é ver tudo acontecendo na sua frente e ao ser questionado responder simplesmente, eu não sabia. Brasilidade é ter a caixa de comentários na sua frente e preferir não se manifestar. Um grande abraço do Giba. E agora é a vez do Fabrício Emídio. Vou ser bem sucinto. A maioria dos brasileiros rejeita a brasilidade. Assim como o velho ditado, o santo de casa não faz milagres. Sou farmacêutico e vou completar 30 anos. Apresentei um trabalho de homeopatia em um congresso de farmácia no Rio Grande do Sul. O trabalho apresentava um novo método de análise que agora não vem ao caso. Mas o interessante é que muitos estudiosos foram comentar e debater o trabalho e todos eram de fora, como França, Bolívia, Argentina e outros de dentro do Brasil, mas nenhum do meu estado, Rio de Janeiro. O legal é que uma pesquisadora importante da área, que foi convidada pessoalmente pela minha orientadora, simplesmente ignorou o trabalho. Não deu as caras nem para falar que o trabalho era uma merda. Isso é só um exemplo. Opa, aí é o som do Divina Café, com aquela mistura de clássico e popular que é irresistível, que vem o ouvinte Tiago Pascoal. Olá, Luciano. Ouvindo seu podcast 253 em busca da brasilidade, duas coisas em especial me chamaram a atenção. A primeira, sobre o ciclo eterno entre a mídia e a violência. A outra foi a nossa brasilidade. A meu ver, não temos nada que caracterize nossa brasilidade, ou talvez nada de bom, pois o jeitinho brasileiro, a impunidade e a corrupção são pontos fortes e enraizados no nosso país. Vamos tentar achar algo nosso único em diversas áreas, hein? Música. Aí sim, claro que temos algo brasileiro, o samba de raiz, samba de gafieira, mas será, hein? Quantos por cento da população gostam ou escutam esse tipo de som? Afinal, hoje os maiores ícones do Brasil são os axés de Ivete Sangalo e Cláudia Leite. E os sertanojos. Nosso grande rei é da Jovem Guarda. Temos raízes fortes no rock, no Rio Grande do Sul, Brasília e até na Bahia com Raul Seixas. Então, na música não chegaremos a um consenso. Comida. Como dizem por aí, a feijoada é o prato típico do Brasil. Porém, como você já provou em outro podcast, a origem não é brasileira. E os 90% dos paulistas que amam a pizza, hein? Ou seria o nosso prato típico o churrasco que exportamos para o mundo? Barreado, macarronada, vatapá, não importa. O que importa é que não chegaremos a um consenso. Bebida. Pronto, agora achamos algo, a caipirinha. A caipirinha ou a cachaça, que a população com o menor poder aquisitivo consome tanto. Não seria o chimarrão que os estados do sul cultivam a tradição há anos, hein? Acho que nesta área também não tem nada que podemos chamar de brasilidade. Acho que a brasilidade nossa depende dos outros. Se um estadunidense vier ao Brasil e tomar uma caipirinha uma semana, para ele, quando ele falar do Brasil, vai lembrar da caipirinha. Mas acho que não temos que achar isso ou aquilo para dizer que é do Brasil. Acredito, Luciano, que por sermos um país tão grande e tão distinto a ponto de não conseguirmos formar um consenso sobre algo nosso, a cultura, as origens, a colonização, tudo interfere e nos separa de nós mesmos. Um gaúcho é muito mais parecido com um argentino que com um baiano. Um acreano é mais parecido com um peruano que com um paulista. Levando em conta que somos um país de memória curta, com pouca cultura, nossos ícones e modelos, além de mudarem de região, mudam de tempo em tempo. Infelizmente, isso enfraquece nosso país e nossas crenças em um futuro melhor. Somos órfãos de orgulho e patriotismo. Precisamos de pessoas como você, Luciano, e urgentemente de doses diárias de Café Brasil. Este outro ciclo entre mídia e programas de baixa qualidade em busca apenas da audiência tem que acabar. Precisamos de cultura e educação. Parabéns a você e ao Itaú Cultural. E chega a vez da Patrícia Salema e Xizo. O podcast Em Busca da Brasilidade me levou a refletir e me provocou a registrar a minha opinião. Brasilidade para mim é a garra do brasileiro para atingir seus objetivos. É a preservação de nossa cultura, apesar da incorporação de costumes estrangeiros. A valorização do que há de bom em nosso país. É acompanhar as mudanças do mundo sem perder a sua essência. Mas se entender o que é brasilidade faz parte de entender o que somos, creio que de minha geração para frente estamos perdidos. Os jovens estão cada vez mais alienados, as famílias cada vez mais desestruturadas, produzem pocotós, que devido à iniciação sexual precoce, produzirão mais pocotozinhos. É um ciclo de tontos fazendo mais tontinhos. De acordo com o texto de Santana, o sentimento de brasilidade varia conforme as cabeças que pensam o Brasil. O problema é, hoje, quem pensa, hein? Quem ensina a pensar? Lecionei em escolas estaduais para turmas da quinta série ao terceiro ano do ensino médio e cada dia voltava mais chateada para casa. Eu passava horas da madrugada preparando aulas e nos 50 minutos de aula eu só conseguia apartar brigas, impedir que se matassem. E quando alguém parecia estar interessado na matéria, na verdade o interesse era só em conseguir uma boa nota para ser aprovado e não em aprender de fato. Um dia fiz uma brincadeira. Perguntei sobre o litoral de Minas Gerais e a pessoa respondeu que não conhecia, mas que deveria ser bonito. Perguntar a alguém mais novo que eu, você não sabe quem foi Francisco Alves, é perguntar e esperar ouvir piadinhas. O texto também afirma que brasilidade e nacionalismo se confundiram e iniciou-se uma verdadeira disputa para ver quem era mais e melhor brasileiro. E minha vida toda vi o contrário disso acontecer. As pessoas tendem a supervalorizar o que vem de fora e menosprezar os produtos nacionais. Meu pai é neto de japoneses e minha mãe descende de portugueses, mais espanhóis e mais índios. Como tem os famosos olhos puxados, mesmo que o cabelo seja encaracolado, toda e qualquer conquista minha é acompanhada de comentários do tipo: "Ah, você é inteligente, você é japonesa." Mal sabem que fui criada sem contato com o lado japonês da família. Meu avô nunca aceitou o casamento de meus pais. Quando nasci, fui comparada a um vira-lata, sem raça definida. Isso se encaixaria melhor como comentário do podcast Preconceito, Discriminação e Racismo. Mas enfim, acredito que essa miscigenação é que caracteriza o brasileiro. Infelizmente, ao questionar as pessoas sobre o que é brasilidade, chovem comentários pessimistas. Porém, se serve de consolo, ainda há resquícios de brasilidade quando vemos que atividades culturais, como a arte produzida pelas figureiras de Taubaté, existente desde o século XIX, tem sido transmitida de pais para filhos. E das figureiras experientes para crianças em oficinas, permitindo que haja uma efetiva preservação desta original tradição cultural, com raízes bem brasileiras. Fato esse que acontece em várias outras regiões do Brasil, menos no litoral mineiro. Abraços. Que tal agora o músico estadunidense, nascido na França, de origem chinesa e que adora música brasileira, Yo-Yo Ma, hein? Sente a pegada. E é a vez de Anderson Clayton Ramos. Bom dia, Luciano. Apesar de acompanhar o papo com o Café Brasil há algum tempo, ainda não havia me expressado, mas estou aqui, pois o programa deixou uma pergunta no ar. O que é o Brasil? Ou a brasilidade para cada um de nós? Bom, então eu pensei, agora eu também quero entrar na dança. Afinal, devemos lembrar, somos todos de raças diferentes. Temos um Brasil diferente em cada canto do país. Se estamos no sul, temos um Brasil lembrado pelas serras e pelo frio. Se estamos no sudeste ou no centro-oeste, temos a cidade maravilhosa, a maior economia do país. E não podemos nos esquecer das enormes fazendas do nosso Mato Grosso, que levam a produção do Brasil para fora do Brasil. Mas o que seria de nós sem o nosso Nordeste, hein? Onde temos o turismo, a cidade do sol, belíssimas praias, ou então o berço mundial, a maior floresta nativa do mundo, e onde, hein? No norte do nosso Brasil. Mas o Brasil já não se resume mais a esse continente. Devemos sempre lembrar que, por mais que ainda estejamos aqui, neste país maravilhoso, muitos de nós sonham com uma vida diferente e buscam essa vida em outro país, mas nunca deixam as suas raízes. Ou seja, esteja você em Nova York, Hong Kong, Paris, Hamburgo, seja lá onde for, basta dar uma olhadinha para os lados e lá está alguém soltando uma frase no bom e velho português do Brasil. Pois muitos de nós vão para ficar, outros vão para ganhar uma vida e voltar para o nosso Brasil. Esteja onde estiver, não temos mais fronteiras, mas vai entender, né? Por que queremos tanto sair daqui, hein? Se os que estão fora querem entrar? Mas aí é um outro assunto. Ao menos acho que, em parte, isso responde como somos de raças diferentes e como expandimos o país, pois levamos sempre conosco um pouquinho da nossa cultura para deixar cada pedacinho do mundo com um gostinho de Brasil. Isso é brasilidade. Então vem o Roger Wilk, outro veterano de comentários. Muito interessante e, como sempre, relevante essa discussão apresentada pelo podcast. Creio que a brasilidade seria a soma de tudo. Todas nossas qualidades, exemplos, feitos e sentimentos positivos adquiridos, conquistados, sentidos no decorrer de nossa existência. E também com a soma do lado negativo, afinal, o aprendizado vem com o bem e também com o mal. Entendo, por fim, que brasilidade é o que somos e fazemos quando respeitamos nossa nação. E queremos contribuir para que ela melhore a si e ao mundo. Forte abraço. E aí chega o César Piau com um comentário para lá de interessante. Olá, Luciano. O seu programa sobre brasilidade me fez pensar. Apesar da riqueza cultural do país, muita dela herdada da enorme diversidade de nações, cujos egressos buscaram no Brasil um abrigo e junto trouxeram um pouquinho da sua terra, ainda falta aquele sentimento nacionalista unificado. Um sentimento esse, em outras culturas, é tão forte que se sobressai aos interesses pessoais de cada indivíduo. Noto que essa falta de consciência social se reflete nas mais diversas áreas. Um exemplo clássico e trágico ocorre na política, onde projetos de resultados a longo prazo, entenda-se além do mandato, são deixados de lado, uma vez que não garantem a reeleição. Nesse tipo de projeto se enquadram os mais importantes, tais como educação, infraestrutura e saúde preventiva, se bem que a saúde toda está abandonada. Tenho esperança que um dia o Brasil alcance um patamar aceitável de consciência nacional, e até o momento estou dando crédito devido ao pouco tempo que temos como nação. Porém, invejo países que cultivam esse sentimento nacionalista. Um exemplo que vi outro dia e que me tocou bastante foi o dado pela Unidade de Veteranos Qualificados do Japão. Trata-se de uma associação de idosos com experiência nas mais diversas áreas e que está se organizando e recrutando outros idosos para trabalhar nas usinas nucleares afetadas pelo terremoto e o tsunami ocorridos este ano. Os níveis de radiação estão fortíssimos na região e mesmo assim esses valentes cidadãos se oferecem para trabalhar na limpeza dessas áreas. Quando indagados sobre os riscos dessa atividade, eles dizem que como os efeitos da radiação só trariam problemas a eles após 20 anos e que eles não esperam viver mais tanto tempo assim, é melhor que eles façam o trabalho em vez dos jovens, que ainda têm muito tempo de vida e precisam estar fortes para ajudar o país. Trata-se de um sentimento de continuidade e responsabilidade social que eu poucas vezes vi e fico me indagando quando um brasileiro teria uma atitude como essa. Sacrificar-se pelo seu povo, pelo futuro dos seus filhos e netos, por um país melhor. Quando esse dia chegar, aí sim conheceremos a verdadeira brasilidade, que vai além da feijoada, do futebol ou do macunaíma. Um abraço e parabéns pelo blog e pelo podcast. E esse aí é o grupo Vou Vivendo. Manda aí, Lala! E chega o Vinícius Schiavini. Caro Luciano, adorei o tema e devo dizer que eu não sei meu nível de brasilidade, já que somos todos influenciados agora por inúmeras culturas, sejam atuais ou extintas. Mas acredito no Brasil e no seu potencial. Fico triste quando alguém diz que odeia o país e prefere morar fora, porque o Brasil, do jeito que está, já cresce e tem poder. Então, imagino quando todos no poder e fora dele se empenharem para melhorar a situação e mostrar que tipo de país magnânimo é o Brasil. Até nosso hino mostra como somos grandiosos, ou, se me permite a citação, gigantes pela própria natureza. Parabéns pelo trabalho. E tem alguns estrangeiros também comentando sobre brasilidade, que tal, hein? Como o Stefani. Caro Luciano, em primeiro lugar, queria agradecer você porque é graças a você e não Deus que eu aprendi a amar o português. De fato, eu descobri teu podcast pesquisando recursos na internet para aprender a língua antes de chegar no Brasil com a minha família. Sou francês de Bordeaux. Saúde! Para mim, demorou um pouco para ouvir teus 250 podcasts, todos bem feitos, inteligentes, cheios de ideias perspicazes, com uma trilha sonora ótima. Parabéns para você. Resolvi reagir em seu último podcast sobre brasilidade. Primeiro porque você pergunta para isso. E segundo porque um francês arrogante não pode deixar esse tipo de ocasião de dar o seu parecer. No entanto, a minha honestidade intelectual me obriga a dizer que eu realmente não morro no Brasil. O morro ficou engraçado, né? Ele quer dizer moro, né? No entanto, a minha honestidade intelectual me obriga a dizer que eu realmente não moro no Brasil, mas em uma cidade perto do Brasil. Curitiba. Eu moro, ou melhor, sobrevivo lá desde 9 meses e depois de uma caminhada de 3 semanas no estado do Maranhão, tenho uma legitimidade total para expressar a síntese da brasilidade. Mediocridade, habilidade, dilapidar, criar, inflação, coração. Bem, você entende que tudo isso é sacanagem. Na verdade, ainda não entendi nada do Brasil e da brasilidade, mas aparentemente não estou sozinho. De lá, duas atitudes. A francesa busca em vão compreender e desfrutar da reflexão. E a brasileira, não fazer perguntas sobre questões cujas respostas só têm valor no momento e apenas desfrutar. Desculpa para meu português. Não sei, o Google Translator foi bom. Excelente. Quer outro gringo, hein? Que tal o William? O que é brasilidade? Desde o meu ponto de vista como norte-americano que nunca visitei o Brasil, mas conhece alguns brasileiros e ouça o podcast Café Brasil cada semana, a brasilidade é um estado de ser com o reconhecimento de grandes desafios na vida, mas também com uma alegria da vida que nada pode destruir. e que vem ao Sérgio Leme dos Santos. Luciano, parabéns pelas provocações inteligentes e criatividade direcionada para diminuir um pouco a pocotização do Brasil. Nosso Brasil tem tudo para ser um grande país com muita brasilidade, mas precisamos transformar as ideias em ações e combater a ideologia burra, que pensa em seus próprios interesses e na criação de dificuldades para poder vender facilidades. Tenho muito orgulho da nossa brasilidade e dos pontos positivos que ela tem. Continue provocando, pois tenho 3 filhas e 1 neta que precisam de um país melhor para o futuro. Abraços. Meu amigo Edgar Brito também comentou: brasilidade para mim é um povo trabalhador, solidário, que encara as coisas com naturalidade, mas muitas vezes é incapaz de reconhecer a qualidade do seu país. É como se o povo brasileiro fosse o papai sabe tudo. Reclama do técnico da seleção como se soubesse tudo sobre futebol, mas não cobra com a mesma intensidade os assuntos mais importantes. E no assunto política, o brasileiro vota no Tiririca achando que está protestando, e não que não seja, mas Tiririca. Resumindo, brasilidade é reclamar de tudo e não fazer nada para que as mudanças realmente aconteçam. Olha só, lá vem a Baby Consuelo, que agora é Baby do Brasil, com a letra que Pereira Costa fez para Brasileirinho e que Ademil de Fonseca transformou num grande sucesso em 1950. E vem o Arieron. É difícil de falar, mas se você ler ao contrário, fica Moreira. Luciano Pires, brasilidade, seria o melhor da nossa alma, hein? Do quanto podemos e somos solidários? Também venho me perguntando, entre tantas e tantas perguntas e olhares, sua definição de Francisco Alves ou do que ele não é, simplesmente é. Forte abraço de quem te conheceu pelas ondas da Rádio Mundial. Chegou a vez do José Neri. Puxa vida, Luciano, mal sei como começar este e-mail. Acabei de ouvir o seu último podcast Em Busca da Brasilidade. Ao ouvir Angra com o magnífico Aquiles Priester, baterista da banda Angara, eu fiquei extasiado. Sou fã de rock e metal e confesso que jamais imaginei ouvir isso no seu programa. Isso prova alguns tópicos que sempre pensei. Primeiro, o seu enorme bom gosto e o quão eclético é. Segundo, o Brasil é e sempre foi uma forte potência musical. Me lembro de um programa seu, MPB, no qual falava que as rádios em geral tocam apenas 250 músicas em média por ano. Sou apaixonado por documentários e espero que um dia um cineasta faça um sobre os bastidores desta podridão musical que nos assola há bom tempo. Esse tópico está merecendo outro programa seu. Com lágrimas nos olhos, estou escrevendo esta mensagem. Sou um enorme fã seu, assim como muitos por este mundo. É uma enorme felicidade ouvir o seu podcast toda semana. Um forte abraço de um amigo seu, e assim considero-te, da pacata cidade interiorana Platina, encravada entre Assis, Marília e Ourinhos. O brasileiro quando é de choro, é entusiasmado quando cai no samba, não fica abafado e é no zacato quando chega no salão. E vem a Maria Beatriz. Oh, bem-vinda ao Café Brasil. Olha o comentário dela. Brasilidade é a palavra que faz qualquer brasileiro pensar o que faz ser brasileiro. Para mim, brasilidade é continuar a lutar por algo que muitas vezes está além do que conseguimos alcançar, mas sabemos que existe. Brasilidade é sorrir enquanto o mundo chora. Brasilidade é, sim, carnaval, futebol e mulheres bonitas. E se parar para pensar, brasilidade é ser o Zé Carioca com o Blue. Porque quando se analisa, percebemos que cada um tem um pouco de cada. Seja a alegria do Zé Carioca ou a bravura do Blue. Brasilidade é a contradição que nos encontra em alguma fase da vida. E são também as decisões que tomamos nessa mesma fase. dizer que não existem bandidos, valorização da mídia em cima das tragédias e tantos outros afins no Brasil seria ingenuidade minha. Mas não é isso que fica quando se fala do brasileiro. Para mim, a melhor mensagem de brasileiro é aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e, apesar dos pesares, ainda se orgulha de ser brasileiro. Gonzaguinha. Opa, não dá para perder a dica, não é? Que tal, hein? E tomou um banho de brasilidade, é? Viu só como existem opiniões das mais diversas? É assim mesmo. Eu, Luciano, prefiro me alinhar com quem acha que brasilidade é uma forma leve e descompromissada de encarar a vida. É um jeito tolerante e bem-humorado de enfrentar a dureza do dia a dia. É uma necessidade gritante de ter e de dar carinho. É coração grande e mole. É apaixonar-se com todas as forças. É confiar demais nos outros. É sorrir, gingar e gargalhar. Isso é brasilidade. Outros povos têm tudo isso, mas jamais com a combinação que só nós fazemos, não é? Pois então, eu como sempre digo e repito, tudo é uma questão de equilíbrio. Quando exageramos na dose de nossa brasilidade, somos irresponsáveis, incontroláveis, resignados, desorganizados e abrimos a porta para a corrupção. Mas quando acertamos na dose, ninguém segura a gente.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente, segura o rojão. É. Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, desce uma selva gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira, suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredito é na rapaziada.
E é assim, ao som de E Vamos à Luta, do Gonzaguinha, com a sempre genial Alcione, a Marrom, que o nosso Café Brasil de hoje vai à luta, não é? Com o brasileiríssimo Lala Moreira na técnica, a brasileiraça Cissa Camargo na produção e eu, o brasileirão Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco vários ouvintes, mas o Altamiro Carrilho, o Divina Café, Yoyomá, Grupo Vou Vivendo, Baby do Brasil e Alcione. Este é o Café Brasil, falando do Brasil para o mundo e ouvido por gente que sabe o que quer, que forma opinião, que não segue as tendências, mas que cria tendências. Como é que você ainda não está patrocinando a gente, hein? Oh. Para terminar, um trecho de um poema muito famoso, escrito por Joaquim Osório Duque Estrada. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda os bons.